Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Hoje no Saúde Sem Complicações, vamos falar sobre duas doenças gastrointestinais bem conhecidas, a aerofagia e a aerocolia. O especialista convidado é Luiz Ernesto de Almeida Troncon, professor titular do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Com experiência na área de medicina, ele atua com ênfase em gastroenterologia, principalmente no campo da motilidade digestiva, incluindo doenças inflamatórias intestinais. Para quem ainda não ouviu falar, essas duas doenças, a aerofagia e a aerocolia, têm como característica a formação de gases no intestino e estômago. Professor Luiz Ernesto, seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem?
Tudo bem. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde a todos os ouvintes.
Professor, como eu já disse, a aerocolia e a aerofagia são doenças gastrointestinais muito parecidas. Eu gostaria que o senhor falasse de cada uma delas para a gente, começando por o que é a aerocolia.
Bem, eu vou começar fazendo assim um esclarecimento, né? Que essas duas entidades, vamos dizer assim, nem sempre são doenças, né? Às vezes elas são ligadas mais a hábitos, né? Ou a condições de vida que podem ser corrigidas sem muita dificuldade. A aerofagia, né, é uma condição, vamos chamar assim, que significa que a pessoa deglute, engole muito ar, e isso produz sensação de ter gases assim mais presos no estômago, né, e que se refletem, né, o que as pessoas queixam, né, é que tem muita necessidade de arrotar, né, arrotos frequentes, assim, para eliminar esse gás, esse ar. Às vezes ficam também um pouco com o estômago, sensação do estômago cheio, desconfortável, ok? Agora, a aerocolia é um termo mais antigo, né, que é mais assim um sintoma que hoje em dia simplesmente as pessoas chamam de gases, né? A rigor, a aerocolia é o gás no intestino grosso, tá? Mas hoje se sabe que tem várias causas para a pessoa ter essa sensação de gases, né? E nós, como médicos, a gente procura explorar, assim, na conversa com o paciente, qual é a sensação exata que ele sente. Por exemplo, ele pode se sentir cheio, estufado. Isso é um tipo de sintoma. Ele pode se sentir assim com gases movimentando dentro do abdômen, dentro da barriga, é um outro sintoma. Ou ele pode eliminar muitos gases com uma frequência maior ou num volume maior, né? Então são três diferentes sintomas ou queixas que substituem aquilo que antigamente era chamado de aerocolia, né? E elas são ligadas, porque às vezes a pessoa que tem essa condição chamada aerofagia, ela pode conseguir eliminar com as eructações, os arrotos, né, muito desse gás que ela deglute. Mas às vezes esse gás ele segue o percurso do tubo digestivo e ela vai ter outros sintomas que, vamos dizer, seriam do antigo termo aerocolia.
Então, professor, vamos por partes. A aerofagia, então, é quando nós engolimos o ar. Isso. E esse ar, então, ele fica retido no estômago?
Isso, exatamente. Né? Veja bem, quem tem aerofagia, em geral, é uma pessoa assim, que tem um pouco de ansiedade, né? Ela fica sempre engolindo em seco, engolindo a própria saliva, engolindo em seco com muita frequência, né? E isso vai acumulando os gases dentro do estômago, né? Mas é comum também essa mesma pessoa que tem essa ansiedade, né? Ela também comer depressa, ela também comer assim, com afobação, tomar líquidos junto com a refeição, frequentemente tomar refrigerantes, bebidas gaseificadas. Então é uma série de coisas que vão levar, né? E o médico, ele vai saber ajudar essa pessoa se ele fizer uma história bem feita, se ele conversar bastante e tentar localizar uma causa. Por isso que eu lhe disse no começo que nem sempre é uma doença, né? Você pode, corrigindo os hábitos, explicando para o próprio paciente pode tentar mudar, assim, o seu comportamento.
O senhor disse que nem sempre é uma doença, mas
Isso.
pode se tornar uma doença?
Não, em geral não, né?
Quando então ela se torna uma doença?
Então, assim, aí nós entramos numa coisa um pouco filosófica, o que é uma doença, né? Em geral, uma doença é uma coisa que você tem um mecanismo muito bem definido, que às vezes provoca lesões dos tecidos, né? Então, é uma questão um pouco filosófica de você chamar de uma condição clínica que precisa ser cuidada ou é uma doença que precisa ser tratada e acompanhada, né? Veja bem, você tem poucos remédios para tratar essa condição. O tratamento ele é comportamental, por assim dizer, né? Dessa condição da aerofagia, né? Agora, se a pessoa, tem pessoas que têm isso a vida inteira, que elas não conseguem controlar, não conseguem mudar os hábitos, a ansiedade só aumenta, né? E não é por isso que ela vai ter complicações, assim como as doenças na maior parte das vezes têm.
Professor, o senhor falou também que a aerocolia é termo usado antigamente,
Isso,
né? Qual é o termo correto para uso hoje?
Então, como eu disse para você, né, você tem vários mecanismos pelos quais a pessoa tem essa sensação de gases. E isso pode acontecer em várias situações específicas. Mas se você fosse procurar uma doença única que se expressa dessa maneira, né? A gente tem uma entidade que ela se chama Síndrome do Intestino Irritável, ok? E antigamente, muito antigamente, décadas atrás, ela era chamada assim de colite nervosa, a pessoa tem colite nervosa. Hoje a gente reserva o termo colite para quem tem uma doença inflamatória do intestino, né? E nesse caso é mais um problema de funcionamento do intestino por várias razões, por vários mecanismos. E a nossa dificuldade é tentar exatamente identificar, quais seriam esses mecanismos, tá? Eu posso te dizer a respeito de alguns que são comuns. Por exemplo, a pessoa pode ter uma condição aonde as coisas que ela ingere são fermentadas no intestino. O que é fermentar? Elas sofrem a ação de bactérias da flora bacteriana normal no intestino, e essa ação das bactérias nesse componente do alimento produz gases, produz hidrogênio, produz gás carbônico, produz gás sulfídrico, né? E vou te dar um exemplo bem simples. Uma boa parte da nossa população, ela tem aquilo que a gente chama intolerância à lactose, que é uma coisa, vamos dizer assim, geneticamente determinada, né? Está na composição genética da população. Então, se ela toma leite ou derivados do leite mais de um certo tanto, ela pode ter esses sintomas dos gases, vários dos sintomas dos gases. Tem outras pessoas que são problemas mais da motilidade do intestino, né? Isso aí é um pouco mais difícil, mas a gente não sabe muito bem a causa, mas é assim que a propulsão, né, o peristaltismo intestinal, a motilidade do intestinal, ela não funciona adequadamente. E ainda tem um outro grupo de pessoas que você não consegue determinar uma certa alteração, mas a coisa é no nível das sensações, é no nível da sensibilidade, né, que a pessoa tem. Então, às vezes, uma mesma quantidade de gás, para a maioria das pessoas, ela nem percebe que tem o gás, e algumas pessoas, aquela quantidade de gás que não é aumentada, quando o gás se movimenta, ela sente de uma forma desconfortável. Então, tem vários mecanismos que a gente tem que tentar descobrir, assim, conversando com o paciente, né? Em geral, é a conversa mesmo, um pouquinho do exame físico, às vezes alguns exames subsidiários, mas também não tem um exame que mostra exatamente. Então, é um trabalho meio de paciência do médico e do paciente, né, para esse tipo de situação.
O senhor falou em motilidade, né? O que é motilidade?
É assim, né? Todo o tubo digestivo, ele se movimenta. Então, quando você engole, né, o que você engoliu, ele vai para o esôfago, do esôfago para o estômago. E não é só pela força da gravidade, né? O esôfago se movimenta, você tem uma válvulazinha entre o esôfago e o estômago que se abre, mas ela tem que abrir na hora certa, né? O estômago, ele se movimenta muito para liquefazer os alimentos, né? Você come um pedaço de pão, né? É sólido. Aquilo para sair do estômago, ele tem que sair na forma líquida. Então, o estômago se contrai para triturar aquilo, mistura com as secreções digestivas, né? Com o ácido que o estômago produz, e depois, num certo tempo, aquilo fica líquido. Aí vai para o duodeno, e duodeno para as outras partes do intestino delgado e de lá para o intestino grosso, por conta dessa motilidade, que são contrações coordenadas do tubo digestivo. Né? Essa que é a área que chama de motilidade digestiva, né? E que hoje em dia se reconhece que você pode ter muitos sintomas por conta de alterações da motilidade. Né? Você pode ter diarreia, você pode ter um intestino preso, você pode ter essa sensação de gases, distensão abdominal, porque a motilidade, seja do estômago, seja do intestino delgado, seja do intestino grosso, ela não está funcionando como devia. Né? Então, essa que é a área da motilidade digestiva. Né?
Certo. E o que é, então, a distensão abdominal?
É, a distensão é o paciente, assim, se sentir com a barriga cheia, né? E, às vezes, ele se sente e você vê, você consegue medir que a barriga dele aumentou, por assim dizer. Isso que a gente chama de distensão abdominal. Como eu mencionei agora há pouco, né, tem pacientes que eles sentem a barriga tá cheia, mas quando você examinar, você vê que ela não está objetivamente cheia. É mais uma sensação que o paciente tem. E aí você já identifica um possível mecanismo que está originando o sintoma, que é alguma alteração da sensibilidade visceral, que a gente chama, né, de como o paciente percebe as coisas que acontecem no interior do tubo digestivo dele. Então, essa que é a distensão. A gente fala, às vezes, distensão subjetiva, quando o paciente sente, mas você não consegue objetivamente comprovar. E distensão objetiva, quando o paciente sente, você examinando, você percebe, olha, essa barriga está aumentada, está tensa, está com muitos gases e assim por diante. Né? Então, é a história clínica e o exame físico.
Professor Luiz Ernesto, como que esses dois casos, a aerofagia e a aerocolia, são conhecidos popularmente?
Bem, é a situação, né, que às vezes o paciente, se ele tem uma coisa mais alta, né, ele se queixa de má digestão, né? Se essa sensação de gases aí, ela se localiza mais no estômago, frequentemente o paciente fala, olha, eu tenho má digestão, tenho problema de estômago, né? Fico empanzinado, fico empachado, né? E, em geral, quando está mais no intestino, né, em geral, o paciente, hoje em dia, se queixa de gases, né, tem muitos gases, né, e aí, como eu disse agora há pouco, aí cabe ao médico você explorar que tipo de sensação que ele tem para você tentar ver qual é o mecanismo responsável por aquele sintoma, por aquele incômodo, né.
Certo. É como normalmente a gente ouve falar, prisão de ventre, correto isso?
A prisão de ventre, ela pode ser uma causa desses sintomas, mas ela tem uma coisa que a identifica, que é o intestino preso. O paciente não evacua com a frequência normal, né? E, em geral, ele tem as evacuações mais dificultosas, né? As fezes são mais difíceis de serem eliminadas, são mais duras, né? E isso que a gente, hoje em dia, tecnicamente, a gente chama de o intestino preso, a prisão de ventre, a gente chama de constipação intestinal. É esse o termo técnico atual, né? Para esse tipo de situação. E que pode ter também muitas causas. E que pode ser também uma fonte dessa sensação de gases, né? Então, as coisas meio que se superpõem um pouco. Mas quando se fala prisão de ventre, assim, Intuitivamente, a gente entende que é o quê? Não está evacuando do jeito certo, do jeito normal. E para cada pessoa é um. Então, esse que é o uso mais comum do termo prisão de ventre.
Que, então, na verdade, não tem a ver, pode ser um sintoma, né, mas não tem a ver com aerofagia e aerocolia. São coisas distintas, né,
São
professor?
coisas distintas. Como eu disse, às vezes quem tem a prisão de ventre, o intestino preso ou a constipação intestinal, pelo fato de não evacuar adequadamente, pode ter essa sensação também de gases retidos. Mas quase sempre as pessoas se queixam do aspecto da evacuação, né? Da eliminação das fezes, ok?
Professor, as causas da aerofagia e da aerocolia são as mesmas?
Não, a aerofagia, ela vamos dizer, em princípio podem ser as mesmas, mas tem uma variedade de causas, né? No caso da aerofagia, é a pessoa engolir muito ar por várias razões que estão ligadas aos hábitos da pessoa, ao comportamento da pessoa, e quase sempre tem um pouquinho de ansiedade, né? Que é um distúrbio psicoemocional, que pode ter várias causas, né? Pode ser uma manifestação de ansiedade. Bom, a pessoa que tem aerofagia, ela pode ter essa sensação de gases também, né? Mas, em geral, quem tem a sensação de gases, né? Os mecanismos são outros. Como eu disse, por exemplo, a fermentação de alimentos, os problemas de motilidade, né? Também o problema da sensibilidade visceral e assim por diante. Então, não são exatamente a mesma coisa, né?
É, professor, existem alimentos que contribuem para que o problema surja e também alimentos que contribuem para amenizar o problema?
Existem sim, vamos dizer, isso aí é mais para o caso daquilo que, vamos dizer, era antigamente chamada aerocolia, e que eu, como lhe disse, hoje em dia a gente pensa mais em termos de distensão gasosa, sensação de gás, né? Para isso sim, para aerofagia não. Bom, alimentos, né, que podem produzir essa sensação de gases, né? Eu já mencionei um grupo de alimentos para você, que são o leite e os derivados, que talvez seja o mais comum, né? Tem outros alimentos que são reconhecidos, assim, a população conhece, as pessoas conhecem, que em geral são vegetais, né, que sabidamente eles têm fermentação, como é o caso, por exemplo, para algumas pessoas, o feijão, lentilha, brócolis, repolho, etc, etc, né? Agora, para outras pessoas, são frutas, né? São frutas, a própria banana, a própria laranja. Então, hoje em dia você tem um grupamento de sete grupos de alimentos, né? E que você tem que às vezes fazer um trabalho assim meio de detetive, né? Junto com o paciente, com a colaboração do paciente, né? Ele prestando atenção ou ele se dispondo a ficar um tempo sem comer aqueles alimentos para ver se tem algum efeito naquela sensação de gases, né? Que ele tem, né? Tem também substâncias, né? Eu vou chamar substâncias porque não é propriamente um alimento, mas assim, adoçantes artificiais. E alguns desses adoçantes, eles vão em remédios, vão em xaropes, ou mesmo na fórmula de comprimidos ou de cápsulas, né? E eles podem provocar gases também, né? Então, precisa-se, tem vários grupos de alimentos que podem provocar, né? Aqui a gente não tem muito hábito, né? Mas outros países são nozes e castanhas, né? Que podem produzir esse tipo de sintoma. A gente, em geral, usa pouco na nossa alimentação, né? Outro que eu vou te dar um exemplo, algumas pessoas têm problemas fermentativos com soja. Você fala assim, ah, mas eu não como soja. Mas às vezes a soja entra em produtos industrializados sem que você saiba. Por exemplo, em embutidos, né? Alimentos dessa natureza, pode ter um pouquinho de soja lá na sua composição e a pessoa pode ter esse tipo de sintoma, né?
Professor, então o diagnóstico ele é feito a partir de uma boa conversa, uma boa investigação. É dessa forma o diagnóstico. Não
Isso.
envolve exames, outros
Não.
tipos de exames.
Olha, como eu mencionei algumas vezes na minha conversa com você, Léo, É uma boa conversa, né? Você precisa tomar uma boa história clínica do paciente, precisa ouvi-lo, explorar como é que é o hábito dele, inclusive, particularmente, o hábito alimentar, o exame físico, né? Geral e do abdômen, né? E às vezes nós fazemos alguns exames simples, não para achar uma doença, mas para ficar um pouquinho mais seguro que não tem mesmo doença, sabe? Que é um problema de natureza mais funcional, né? Então, às vezes, você pode
Certo.
fazer assim um exame de sangue ou um ou dois exames de sangue, exames mais gerais. Eventualmente, você pode fazer um ultrassom de abdômen, que é um exame assim não invasivo, né? E simplesmente para ver que está tudo normal e você ficar mais tranquilo e também o paciente se tranquilizar e não ficar apavorado, não ficar assustado que ele tem uma doença assim, que ninguém descobre, né? Então é um pouco nessa linha, né?
Então, o tratamento, professor, ele é a base da mudança de hábitos
Em grande parte.
alimentares, de conversa, de comer.
Em grande parte, né? E
Além
também,
disso,
só reforçando o que eu disse agora há pouco, né? Às vezes, simplesmente do paciente entender o que você explica para ele a respeito da inexistência de uma doença orgânica, né, e ele ficar mais tranquilo, isso aí já diminui a frequência e diminui a intensidade dos sintomas. É muito interessante isso, sabe? Quer dizer, é uma parte da conversa que você tranquiliza o paciente, explica para ele ou para ela direitinho, isso já tem um efeito terapêutico, sabe?
já diminui o nível de ansiedade, né, da
É,
pessoa.
exatamente.
Professor Luiz Ernesto, quando é o caso de uso de medicamentos? Chega a esse ponto?
Não, pode chegar sim, e a gente sempre procura dizer para o paciente, né, que a gente tem remédios que podem ajudar. Você tem remédios que, por exemplo, eles ajudam a motilidade gastrointestinal, né? Você tem remédios que ajudam a eliminação dos gases de alguma maneira. Para o caso específico dos pacientes que têm a intolerância à lactose, né? Então a dificuldade deles é com o leite, com os derivados, né? E que não conseguem mudar o hábito, porque eu gosto muito de leite, eu não posso viver sem queijo. Hoje em dia você tem o enzima que digere o leite, né? Em cápsula, que você pode dar para ele. Então você tem bastante recurso, mas você não tem um tratamento padrão, como você tem, por exemplo, para uma úlcera duodenal ou para qualquer outra doença que você tem tratamentos específicos. Aí você tem que ver, é muito assim, caso a caso, o que que você pode fazer para aquela pessoa em termos de usar recursos de remédio para ajudá-la.
Certo. Então eu nem vou mais chamar de doença, professor Luiz Ernesto. Eu vou falar que
Isso.
são casos simples de serem resolvidos com a ajuda, obviamente, de um profissional da saúde. Certo?
Isso. E eu vou
Professor.
te dizer uma coisa, viu? Você está me dando uma deixa aí para eu falar assim, né? Que para muitos casos, né? O nosso colega profissional de saúde, né? Nosso ou nossa colega, o nutricionista, né? Ele pode muito ajudar, né? Porque senão o médico faz recomendações assim, o paciente fala: nossa, eu não vou poder comer mais nada. Mas aí o nutricionista conversa com o paciente, né? Foca naquilo de fazer cardápios, né? Então, é uma parceria boa, sim, entre o médico e o nutricionista ou a nutricionista, né, para atender melhor esse paciente dentro das suas particularidades dietéticas e assim por diante, né?
Muito interessante essa parceria médico-nutricionista. E nesse caso, o SUS oferece esse tipo de suporte, professor?
Olha, não é muito fácil, não, principalmente quando você pensa no SUS como um todo, né? Assim, paciente que está numa unidade básica de saúde ou mesmo numa unidade distrital que não esteja ligado a um centro acadêmico, ele vai ter um pouco de dificuldade, né? E da mesma forma, às vezes você precisaria também ter a parceria com psicólogos, né? Com a psicologia, profissionais da psicologia, psicólogo ou psicóloga, para ajudar o paciente às vezes a mudar alguns hábitos de vida, a controlar um pouco melhor essa ansiedade que às vezes está na origem, por exemplo, da aerofagia, né? Do problema dos gases, da aerocolia, não, mas às vezes sim, às vezes não. Enfim, não vamos generalizar. E também não é fácil você ter acesso a um profissional, né, que possa te dar o apoio psicológico, né? Então é problema, né? A nossa atenção à saúde da população, ela precisa evoluir muito ainda, né? Vamos reconhecer que temos feito grandes progressos como país, né? Mas nós precisamos ainda evoluir bastante, né?
Muito obrigada. Hoje, no Saúde Sem Complicações, eu conversei com o professor Luiz Ernesto de Almeida Troncon, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Ele é especialista em gastroenterologia e atua principalmente no campo da mobilidade digestiva, incluindo doenças inflamatórias intestinais. Falamos sobre aerocolia e aerofagia, que são excessos de gases, certo, professor?
Isso, ou a sensação de excesso de gases, que às vezes o gás não está em excesso, mas a pessoa sente que tem, né? Então, mas é essa problemática da pessoa ter esses sintomas que indicam excesso de gases, digamos.
Ótimo. Então você já sabe agora que você pode procurar ajuda médica. Gostou do nosso bate-papo? Sobre o que você gostaria de saber ou tem dúvidas? Escreva para a gente no imprensa.rp@usp.br. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, à 1h, com reapresentação aos domingos, às 17 horas. Você também pode acessar todos os programas já exibidos através do www.jornal.usp.br. Eu vou repetir o e-mail para sugestões e dúvidas: imprensa.rp@usp.br. Com o apoio de produção da estagiária Vitória Pierre, o Saúde Sem Complicações volta na próxima terça-feira com um novo tema. E eu aguardo por você, claro. Professor Ernesto, mais uma vez, muito obrigada.
Eu que agradeço, viu? Espero ter esclarecido as dúvidas aí dos ouvintes. Agradeço e fico à disposição para outras oportunidades.
Muito obrigada, um grande abraço. E para você aí, nosso ouvinte, até a próxima terça-feira com um novo tema.
Saúde Sem Complicações. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.